Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pra Ser Sincero Podcast. Hoje nós vamos falar sobre o terrorismo mundial. Aqui comigo, Edwards Miranda.
E aí, pessoal?
O André Rocha também está aqui.
Opa, como vocês estão hoje?
O engenheiro sem Ucreia, Vitor Alexandre.
Opa, boa tarde a todos e boa noite.
Antes da vinheta, André, quais são os recados?
Recado principal aí para todo mundo que está em casa e que não está em casa. Seguir Pra Ser Sincero Podcast no Spotify, no YouTube
e no Deezer
e no Instagram. O Deezer,
sério, ó, só essa semana três pessoas foram do meu lado com o celular aberto e no Deezer e perguntaram.
Isso aí é fique. Semana Eita, passada falou a mesma coisa. Toda semana agora vem três pessoas, é isso?
Exato. Então foram seis.
Ah, exatamente. E, cara, e eu falei, é Pra Ser Sincero Podcast. Ah, não tem no Deezer? Eu falei, não tem não. Aí eu falei que ia falar com o meu editor pra nós viabilizar esse rolê.
Pode
aí.
Repetir a piada?
Renatão.
Pode repetir a piada?
Pode.
O que a gente vai dizer pra eles, então?
Eu falei, não sei o que te dizer. Vai. Era isso, então. Vinheta, né? Vai, Renato, vinheta.
Vinheta.
Semente.
Por sinal, vocês postaram o episódio dessa semana?
Não.
Postou. O 63?
Do Bretton Woods?
Bretton Woods. Do Bretinho?
Bretinho. Veremos. O segundo Renato é o melhor episódio que a gente fez, que ele editou até agora. Ele falou que tá muito engraçado, que ele riu pra caralho.
Mas ué, não foi postado. Ué, mas a gente faz stand-up ou faz conhecimento?
As thumbs estavam no drive. Eu imaginei que...
Vídeo no YouTube não foi editado, né? Tanto é que eu nem postei. Eu abri o vídeo, mas não tinha o vídeo editado.
Não é possível.
Do Bretton Woods.
O Renatão disse
que se eu não estou
editado.
Enganado...
O áudio ele editou semana passada.
Porque,
o
tipo, quando eu abri a pasta semana. Vídeos, tava lá... Que eu tinha enviado os últimos vídeos, lá no final de agosto.
Na vinheta, né?
É. Não, vinheta. Final de agosto, né? Eu tava lá. Eu que tinha enviado. Não tinha um vídeo novo, entende? Eu não sei se colocou em outra pasta pra editar. Lá. Eu não sei onde colocou, entende?
Mas você chegou a procurar
em outra? Eu coloquei para apreciação.
Ah, mas você chegou a procurar em outra pasta?
Na pasta para editar não tem os vídeos. Só tem fotos lá.
Mas você não procurou em mais nenhuma pasta?
Cara, se tiver na pasta documentos, seria muito inconveniente se tivesse lá, entende?
Bora lá?
Então a gente tem um episódio a mais.
Vinheta.
Sim, a gente tem um episódio a mais. Vou cancelar isso?
Não, aí virou economista, né? Não é uma mais, pô. É um que não foi postado, é diferente. É um que era pra ser postado. Posta hoje.
Acabou a vinheta.
Acabou a vinheta exatamente 5 minutos depois de começar a vinheta.
Tô vendo chiado.
Qual é a definição, senhoras e senhores, que vocês têm em relação ao terrorismo, começando por André Rocha?
A definição que eu tenho de terrorismo é que geralmente são atos... que atentam contra a vida de inocente. O cara tá rindo.
É engraçado pra você?
Todo mundo tá rindo agora.
Não, é porque às vezes é uma questão que você perde controle e não sabe o que fazer.
Terrorismo é uma perda de controle.
Você já virou um vídeo que o cara...
Aí o cara...
Não, isso aí é fake.
É fake,
não
é possível.
Não, isso aí é fake. É um coisa de comédia.
Isso antigo,
é
fake. Sério?
É, tu viu que a menina fala que vai fundar a Rede Globo?
Cara, isso é legal. E ela fala mó sério, né?
Então é isso que dá a gente tentar levar a sério e ser julgado pelo...
Então desculpa, é que eu lembrei de uma piada muito boa.
Vai.
É, então, vamos pegar esse gancho que o André falou. Terrorismo... É, a gente pode definir como um ataque à vida de inocentes?
Não necessariamente. Porque a questão de inocente, assim, inevitavelmente acaba passando por um certo juízo de valor, né? Porque, por exemplo, quando fizeram um ataque terrorista do 11 de setembro, que hoje, inclusive, que estamos gravando, faz 20 anos que isso aconteceu. É, na cabeça de quem fez esse terrorista, fez esse ataque, eles não eram inocentes.
Tá, não tem sentido nenhum.
O prédio é inocente?
O prédio não era inocente.
E atacaram o prédio.
É, mas com o objetivo de matar pessoas, né?
Ah, entendi.
Na cabeça deles, essas pessoas não eram inocentes, porque parte da...
Que se a gente pega, por exemplo,
que eles
assim...
eles passavam era por conta disso.
No contexto de guerra, pegando a Segunda Guerra Mundial, eu sei que nesses documentários e o que a gente vai estudar de história... É muito mais negativo aquele país que ataca área civil, digamos assim, cidades que estão fora daquela rota de guerra, do que quando eles atacam de fato o local onde está hospedado o exército, onde está alojado o exército. Porque o civil ali meio que não está fazendo parte do confronto sim, direto.
Não tem nem como se defender, né?
Isso. Já o terrorismo, sei lá, um dos se a gente pudesse elencar assim, de definições de terrorismo, ele geralmente é inesperado. Sei lá, nenhum terrorista ou nenhum grupo que eu saiba, ele fala, não vamos fazer um atentado. Ele pode fazer de ameaças, assim. Em tantos meses, se não acontecer isso que a gente quer, a gente vai fazer um ataque nos Estados Unidos. Aonde nos Estados Unidos que vai ser, que tipo de ataque será, não é muito revelado. Então tem um fator de ser inesperado, tem um fator de atacar as vidas inocentes. E, sobretudo, o fator que eu acho que é o principal é chamar a atenção para o que eles querem, para passar uma mensagem, um recado, que foi o que você estava comentando antes de a gente começar a gravar o episódio, que qual foi, eu já passo a pergunta para você, qual foi a mensagem que o Bin Laden quis passar para os Estados Unidos que lançou com esse lance do 11 de setembro?
Peraí, vamos antes só terminar o negócio da definição? Você perguntou pra ele aí. Então é isso? Aí...
Você quer sugerir?
Não, é porque eu não
sei. A minoria é uma merda nesse episódio. Vai,
pode falar.
O que
é minoria pra você?
É, você é um índio.
O que é minoria pra você?
Um índio indiano.
O que é minoria pra você?
Minoria é um monte de gente que não faz nada da
vida. A origem desse país.
Brincadeira,
é
viu? Mas é verdade.
Tá gravando?
Tá.
Então, não, só pra falar que a definição, de forma rápida, é um grupo que quer aprovar suas políticas pelo meio da força. Só isso.
Eles usam violência pra alguma pauta política.
Não é terrorismo, não é o cara que mata pessoas sem pôr no Facebook o evento, né? Não, eles não fazem isso, né? Não é isso. Terrorismo é só quem quer que passe
Inclusive,
suas ideias.
Não precisa ser civil pra ser um ataque terrorista.
É, entende?
Eu posso fazer um ataque terrorista numa base militar, por exemplo.
Sim. Inclusive, acho que no Afeganistão deve ter ocorrido várias vezes.
Sim, já aconteceu diversas vezes.
Então, a definição básica é essa. É o que deriva tudo. Agora, isso. Como eles fazem, aí tem vários jeitos. Com civil, sem civil... Atacando escola.
Com certeza acaba sendo mais, vamos dizer assim, chama mais atenção fazer o ataque em algum lugar civil. Porque, obviamente, isso marca mais, né?
Por exemplo, eles atacaram escolas, porque né, no Afeganistão, por exemplo, era proibido.
Sim.
Teve um atentado lá na Noruega, que ele atacou jovens políticos.
Numa ilha, né?
Numa ilha, matou lá 70 crianças que eram jovens políticos. Por quê? Porque ele queria.
E uma característica é que tem que ser extremamente violento. Tem que ficar registrado.
Não, tem que ser violento. Qualquer coisa de violência. Inclusive, eu acho que teve algum ataque dos que a gente anotou ali que não necessariamente houve morte de todo mundo. Houve alguns que o cara fez refém. Isso é um atentado terrorista. Eu quero uma pauta política através da violência. Por exemplo, a gente tem um caso aqui na América do Sul. As Farc. As Farc agora não são considerados mais um grupo terrorista, mas eles eram traficantes internacionais que buscavam sequestrar pessoas, principalmente estrangeiros, para aprovar pautas políticas dele. Eles tinham uma ideia, alguma ideologia, alguma coisa, e eu quero aprovar isso. Ah, não vou aprovar? Então, deixa eu ir atrás aqui, sequestrar uma galera. A maioria das pessoas que as Farc sequestrou não foram mortas. Mas, ainda assim, é um ataque terrorista, entende?
Entendo.
Inclusive, tem coisa à parte... Mas a aviação de helicóptero é considerada aqui o aniversário da aviação de helicóptero no Brasil por conta de um resgate que um helicóptero fez de um refém da ASFARC. De vago.
É aniversário do quê, perdão?
Da aviação de helicóptero, de asas rotativas, né?
De helicóptero foi no dia que eles resgataram um refém das FARC.
Uhum.
Resgatar um refém é até fácil. Quero ver resgatar o INSS. Haha, piada.
O exército resgata o INSS?
Eu acho que não consegue. Engraçado. Não sei, não foi legal.
Mas...
É que eu não entendi a graça. Eu tô procurando ela.
É um fato de que o Brasil é meio burocrático em algumas coisas, entende? Então eu falei que é mais fácil resgatar uma pessoa do que resgatar um direito seu. E aí todo mundo fala, pai, vem INSS, eu vou resgatar o INSS. Aí,
eu nunca
galera,
ouvi alguém falar, vou resgatar
só
o INSS.
Só pra
nunca.
Efeito aqui de entendimento...
É saque, né?
O Edwards faz economia, então ele é meio limitado em questão de interpretação. Pronto.
Danilo, dá continuidade lá.
Por favor.
Que você tinha falado da pergunta.
A pergunta que eu tinha feito é o seguinte: qual era a mensagem que o Bin Laden quis passar para os Estados Unidos com o atentado de 11 de setembro?
A ideia inicial era, assim, todos os grupos, que a gente vai falar alguns grupos terroristas, islâmicos de forma geral, os mais radicais, eles acreditam, ou eles têm o objetivo de voltar a ter o califado, que nas épocas douradas do islamismo era um, vamos dizer, um grande império em que reinava o islamismo, e eles dominavam ali todo o Oriente, Ásia Central ali, podemos dizer, parte da África, coisa e tal, enfim. Então, os países que são esses grupos terroristas, eles pensam na seguinte forma: bom, a gente quer implantar de novo o califado, porque esse é o nosso objetivo. Só que quem impede esse objetivo é o Estados Unidos. Por quê? Porque ele financia Israel, porque ele financia o Paquistão, porque ele financia isso, porque ele está presente com tropas aqui, ali, aqui. Tanto é que quando o Osama Bin Laden vai fazer o ataque de 11 de setembro, ele chega no Afeganistão falando isso: ó, eu quero treinar uma galera aqui, fala pro Talibã, quero treinar uma galera aqui porque a gente vai fazer um ataque nos Estados Unidos para mandar uma mensagem para ele tirar tropas americanas, parar de financiar para a gente conseguir fazer o nosso califado. O que, na minha opinião, foi um mal calculado isso aí. Eu acho que eles não esperavam. De verdade, eu não sei o que eles esperavam.
Será que esperariam que os Estados Unidos fazia um recuo em relação ao Oriente Médio, política adotada para o Oriente Médio?
Exatamente.
E o que aconteceu foi o
exato oposto.
O exato oposto. Eles intensificaram as ações de geopolíticas no Oriente,
principalmente. Eu poderia perguntar por que as Torres Gêmeas, porém o ataque original não era só as Torres Gêmeas, né? Foram quatro ataques.
Foram quatro aviões especificamente.
Dois na torre, um no Pentágono e um foi o que caiu. Não chegou.
Isso. Tem até um filme, eu não lembro o nome.
O Voo 87, alguma coisa assim.
Que todo mundo tava dentro do avião, sabia o que tinha acontecido com os outros aviões sequestrados. Então eles decidiram: cara, a gente não tem muito o que perder, vamos tentar.
Eu não lembro exatamente pra onde ia aquele avião.
Eu também não lembro, cara.
Não faço ideia.
A Casa Branca.
Só sei que no Pentágono...
Será que era direção à Casa Branca?
Eu acho que era alguma coisa do governo.
Mas eles estavam bem longe,
cara,
ainda.
Sério mesmo. Se tivesse caído em cima da Casa Branca, o rolê ia escalar de uma forma muito mais incrível.
Talvez. Mas a própria tentativa de derrubar o Pentágono já é um...
E olha que nem fez dano.
Muito grande, porque o Pentágono é o quartel-general...
É o coração militar americano.
Exatamente.
Mas assim, porque...
Será que tinha perdão, algum
perdoado.
Obrigado. Algum simbolismo, por exemplo, nós vamos jogar um avião, dois aviões, nas torres, vamos jogar um no serviço de inteligência, que é o Pentágono, e o terceiro, que seria o quarto lá, seria... A gente não sabe pra onde iria, mas talvez seria na Casa Branca.
Tinha a rota que ele tava indo. Eu acho que era pra Washington, não tenho certeza, mas é sempre bom pesquisar, né?
Vocês que sabem, o que simbolizava as duas torres?
Então, isso que eu ia perguntar. Eu acho...
Sistema financeiro americano.
Pois é.
Naquela
atacar
época,
o capitalismo, atacar época... a inteligência e atacar o centro de governo do rolê.
Então, era três pontos interessantes, né? Militar, governo e economia.
Pô, justo, belo e moral.
Dava um tapa.
Dava um recado bom.
Só que assim, é como o Deus falou, né? Eles pensaram nisso de uma forma que eles estavam jogando e pensaram, pô, queria aqui o plano mirabolante. Mas alguns anos depois, os Estados Unidos invadiu o Afeganistão e olha o tanto de merda que aconteceu depois disso, entende? Será que não tinha um jeito mais inteligente de fazer isso?
Será que em relação ao Afeganistão, depois da invasão, da intensificação das tropas e da geopolítica,
sim,
digamos, da influência dos Estados Unidos no Afeganistão, os Talibã, de alguma forma, consideraram isso um ato de terrorismo para eles?
No
ou apenas uma... a gente fez merda e isso foi uma resposta?
Do ponto de vista deles...
Não sei.
Eu não faço ideia.
Eu também não.
Eu não consigo entender
para
o ponto de vista deles.
Para os afeganistãos.
Afegãos? Eu tenho zero empatia com o que eles pensam. Eu não faço ideia se país é terrorismo ou não. Eu não sei.
Justo a gente analisar num ponto...
Só para corrigir aqui.
Bora.
Esse quarto avião, ele estava em Shanksville, na Pensilvânia, e ele não tinha um trajeto pelos terroristas traçados. Tanto é que a galera, esse voo atrasou para sair. Então, quando ele decolou, a galera que estava dentro descobriu do ataque ao Pentágono. Então,
aí
eles começaram a achar estranho, e quando tomaram o controle desse avião, eles já sabiam que estava tendo um ataque nos Estados Unidos. Então, por isso que eles evitaram ou resistiram. Mas os terroristas não conseguiram determinar um objetivo. Ninguém sabe exatamente para onde eles iriam. Eles caíram na Pensilvânia.
Junto com essas notícias dos 20 anos desse atentado, aparentemente os documentos de relatórios ainda não foram disponibilizados para o público, né?
Não, eu não sei exatamente como que é a lei lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, se não me engano, são 40 anos para documentos sigilosos.
Pois é, eu sei que o tio Biden, o Biden, ele meio que decretou que agora vai ser liberado para a galera acesso
público. É que na verdade
público.
Eu acho que não é ele que determina, é pela lei.
Então,
mesmo ele querendo, ele não consegue.
Mas aí você reclama com a CNN que me deu essa notícia.
Então, provavelmente são os documentos que estavam chegando no tempo. Não foi tipo assim, eu vou escolher.
Mas não faz sentido se for 40 anos.
No Brasil é 40
anos. No Brasil, eu não tenho certeza se lá é. Lá de repente pode
Sabe
ser 20 anos.
A gente podia pedir ajuda pra quem? Pra arrumar esse documento? Snowden. Um abraço.
Queremos Oi, você aqui?
Queremos você aqui.
Edward Snowden, exatamente.
Edward Snowden.
O que vocês estavam falando? Eu tava perdido aqui.
Não, na verdade eu ia propor uma reflexão que eu acho que meio que fugiria um pouco da pauta.
Mas já fugiu.
Mas esse sentido de... Por exemplo, quando a gente fala em atentado terrorista, pelo menos esse que aconteceu 11 de setembro, a gente tende a julgar todo o país, o Afeganistão, sendo um país terrorista. Enquanto, na verdade, é um grupo que está no Afeganistão que faz isso.
Exato.
Isso me lembra um pouco da retórica de como funciona o preconceito no humano. Quando é, por exemplo, uma coisa pontual, a gente...
Como é? E ele está com retorno.
Eu virei literalmente pro outro lado. Quando é algo que, por exemplo, acontece de forma isolada e a gente quer afastar aquilo... Ah, fulano fez aquilo, tal região fez... Agora, quando a gente quer generalizar, fazer daquilo um preconceito, a gente considera, por exemplo, o Oriente Médio. O Oriente Médio é um lugar totalmente no caos, porque no Oriente Médio acontece várias guerras civis, vários confrontos. Aí eu tava pensando nesse sentido do preconceito mesmo.
A pergunta dele, na verdade, é se quando os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, depois do ataque lá... Pro ponto de vista do afegão, aquilo foi um atentado terrorista ou não? Os Estados Unidos invadiu o país deles.
Pode ser? É possível?
Então, eu não tenho empatia pra determinar isso.
Mas a questão é que eles atacaram por ser um país que financiava grupos terroristas, né? Assim como a ideia do Paquistão. O Paquistão faz a mesma coisa. Então, quem é um afegão... e tá lá sendo vítima, ele vai falar. Por isso que eu falei daquela questão da inocência. Porque a inocência é um pouco relativo, dependendo do ponto
agora,
que você
agora
tá.
Agora, pensando nisso, por exemplo, eu tava vendo, acho que é o secretário de defesa, não sei do que lá dos Estados Unidos, falando que 11 de setembro é um dia que jamais sairá das nossas memórias, né?
É provável.
Eu acho que realmente todo mundo vai lembrar do 11 de setembro de 2001. Acho que isso é mundial. E falando o quanto o povo americano sofreu e ainda sofre com o que aconteceu. Porque literalmente mudou, né? A gente vai falar um pouco na frente do que mudou, mas como você estava falando lá, o sistema de segurança em aeroportos mudou completamente. Eu acabei de me lembrar que um pouco após ao término, ou quase quando estava terminando a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos jogou duas bombinhas no Japão. Isso poderia ser considerado terrorismo?
A gente falou sobre isso já, sobre como período em guerra e período em não guerra, né? No Sim. caso dos Estados Unidos, era um período em guerra, então poderia dizer que era esperado, mas não deve ser parabenizado. Já no caso dos Estados Unidos, era um período que não tinha nenhuma guerra, período em paz, e veio um ataque. Então meio que compara os dois.
Entendi.
Inclusive, entendeu? Assim, hoje é que no período da Segunda Guerra não existia os chamados crimes de guerra, né? Não existia um acordo internacional que tratava de crime de guerra. Hoje existe. Por exemplo, eu acho que eu já dei esse exemplo aqui, inclusive, um paraquedista. Você não pode chegar e um paraquedista, enquanto ele está no céu, saltando, você não pode atirar nele. Isso é um crime de guerra.
Mas tu atira, e aí?
Se tiver...
Aí tu é preso.
Sim. Você pode ser julgado por um tribunal internacional. Da mesma forma que acontecia, por exemplo, aquele crime, toda aquela questão do julgamento de Nuremberg, dos nazistas, que foram extremamente justificados e tal, não era previsto em lei nenhuma. Não existia alguém chegar e falar assim, ah não, você está cometendo um crime contra a humanidade. Ninguém nunca tinha julgado isso. Aquilo lá foi um marco muito grande de toda a jurisprudência, vamos dizer assim, de tratar a vida muito mais importante do que a lei. Porque tanto é que muitos dos nazistas chegavam e falavam, cara, mas eu tava seguindo a lei previa que eu tinha que matar judeu.
Tava...
Ponto, e acabou.
É.
Então isso foi uma modalidade nova, digamos assim, assim como o crime de guerra. Então provavelmente hoje seria, vamos dizer assim, proibido você jogar uma bomba nuclear numa cidade que nem tem
isso,
quartel.
Isso em guerra, né? No
isso
caso.
Em guerra. Ah, tá.
Em paz já é proibido.
Não,
né?
Em paz obviamente seria bizarro.
E se a gente fosse dar sequência no pós 11 de setembro, o que, que a gente pode verificar que mudou depois no contexto mundial? O que mudou depois do 11 de setembro? O que, que, sei lá, o mundo aprendeu ou ficou mais vigilante ou mudou as formas de condutas depois do 11 de setembro?
Quer começar?
Bom, eu acho que o primeiro de todos seria a criação de agências americanas de proteção aos americanos, a Homeland Security, e a agência também de proteção em aeroportos, a TSA, né?
TSA.
Como o Eduardo falou, foi a maior criação de empregos desde a Segunda Guerra Mundial.
70 mil postos de emprego.
70 mil.
Ah, perdão. 70 mil postos de emprego em uma única, tipo, precisamos de 70 mil pessoas. Venham.
E, tipo, além disso, eu acho que naquela época eu não faço ideia como funcionava o aeroporto, mas eu acho que não tinha segurança com cachorro pra prender droga, não tinha detector de metal, não tinha nada disso, eu acho. Acho que é só vai, entende? E hoje em dia, pô, hoje em dia é quase um... Você faz um raio-x seu quase, né, pra entrar num voo, né? Pra fazer uma viagem rápida.
É, essa ideia de fazer, revistar coisa e tal, era raro acontecer em alguns aeroportos. Tem alguns aeroportos na Europa que antes de 2001... você entrava direto da porta do aeroporto pra embarcar na aeronave direto, assim. Não tinha revista, não tinha nada. Era só entrava.
Até porque...
Você pode falar no microfone.
Até porque...
Tinha uma antessala.
Até porque é um transporte, né? É como ir numa rodoviária, pô. Na rodoviária não tem um...
Tu pega um busão, pô.
É, não, é só um busão mais rápido, mas aí viram isso como arma, né? Você
podia levar lâminas de até 10 centímetros dentro de uma bagagem de mão.
Eles mediam? Essa lâmina aí tá meio grande, menino.
Tipo, tinha gente que levava taco de beisebol, coisa e tal. Então, tipo, você pega... Cara, era uma outra realidade. Ai, caiu meu celular.
Ah, o celular.
E okay. Ficou... Muda o meu microfone?
Não.
Não.
Foi aqui só, então.
Só o seu fone. Então,
você fica surdo aqui. Quando o celular cai?
Cai.
Ah, tá.
Tá. E uma das coisas que mudou também foi a questão de conhecimento de inteligência, daquilo que você tava falando. Que tem a... Eu acho que todo mundo lembra.
Eu ouvi, não sei se você comentou, acho que foi você em algum podcast da vida, sobre a relação liberdade, o quanto eles utilizaram dessa pauta pra... Foda-se, agora...
Vamos avançar com isso.
Você vai colocar teu CPF até na hora de comprar um livro e a gente vai rastrear tudo, todo mundo.
Por exemplo, antigamente você não precisava se identificar pra voar. Você comprava uma passagem
um bilhete,
voava.
E ia.
E pronto. Hoje você precisa, aí você fala assim, cara, mas é de boa. Só que, quer não, é uma perda da sua liberdade. Porque a ponto de que todo mundo sabe de onde você está indo para onde você vai.
Não é privacidade, não.
A sua, privacidade, perdão. A sua privacidade foi subjugada aí. Aí vai ter diversos argumentos de falar que, isso é importante. Mas os americanos, eles chegaram muito nessa questão de tipo, cara... Até que ponto eu quero segurança, até que ponto eu quero privacidade. Porque uma segurança plena implica em privacidade zero.
O 984.
Uma privacidade plena implica em uma segurança bem baixa, porque você consegue isso. Então, teve esse problema. Só que eu queria comentar até de um caso que acho que todo mundo lembra, tem uma cena assim, que quando acontece o primeiro ataque nas Torres Gêmeas, o Bush tá numa escola, ele tá lendo um livro pras crianças, assim, aí chega alguém no ouvido dele e provavelmente falou assim, estamos sendo atacados. Porque ninguém sabia exatamente o que tava acontecendo, o que poderia acontecer.
Uhum.
Aí ele dá uma parada, assim, e é mandado pro Força Aérea 1 e ele fica sobrevoando. Um dos primeiros voos com abastecimento em voo acontece nesse período, porque
o Força Aérea 1 dos Estados Unidos, no caso o avião do presidente, não pousou. Ele fez o abastecimento em voo, é uma das primeiras coisas que se tem relato disso acontecendo, porque não sabia exatamente o que estava acontecendo, então ele ia ficar sobrevoando até ter certeza o que estava acontecendo.
Então, isso é pela segurança do presidente?
Pela segurança do presidente.
Ele ficava voando.
E aí, depois, ele pega, quando já sabiam o que tinha acontecido, ele pega e fala assim, segundo a história, né, que, bom, eu tenho que ir lá dar uma declaração, as pessoas precisam saber que tem um presidente, que tem um governo aqui, não sei o quê. Não, faz aqui mesmo. Não, eu quero estar em solo, em alguma base. Beleza, vamos para uma base secreta na montanha. Aí o presidente, pera, mas a gente tem isso?
Era sim, tão secreto isso que nem existe. O presidente sabia.
Porque à medida que as coisas vão acontecendo, assim, a gente tem essa noção que o presidente tem noção de todos os segredos americanos.
Mas não.
Ele só tem noção daquilo que ele precisa saber. Ele só é informado daquilo que ele precisa
na
saber.
Na hora que ele precisa saber.
Então, tipo, quando o cara se torna presidente, ele tem acesso às chaves das armas nucleares. Isso é a única coisa que ele tem
que
certeza.
Todo mundo sabe que ele sabe.
É. Agora, por exemplo, base secreta, ele descobriu quando ele foi pra lá.
Então, nesse rolê de contexto... muitas prisões em ilhas secretas, ninguém sabe, tipo Guantánamo.
Guantánamo é claramente diversos.
Mas ficaram oculto por muito tempo assim.
Sim. É, não tenho dados exatamente para falar quando surgiu, mas muito provavelmente surgiu antes do 11 de setembro. Mas se tornou conhecido depois com o avanço do...
Aí prenderam tudo que era
isso, porque daí
barbudo e usava...
Por uma regra simples. Essa é a ideia, e a gente tenta trazer isso pra galera, de entender que a lei é uma coisa extremamente, vamos dizer assim, forjado. Nunca é tão simples assim quanto a gente acha. Não, lá tá escrito que não pode torturar. Tá escrito que não pode torturar em solo americano. Logo, eu crio uma base fora do solo americano, posso torturar qualquer um. Pera, mas você tá trapaceando.
É. Aonde?
É isso. Estamos trapaceando. É literalmente assim que funciona. Então, tipo, quando acontece esse 11 de setembro, parece que todos, não vamos dizer todos, mas boa parte dos americanos perderam um pouco dessa questão da liberdade. Sabe? Que eles são, vamos dizer, os pais da liberdade civis, coisa e tal, não sei o quê. Então eles perdem um pouco isso por medo, justificado, totalmente justificado, mas começa a abrir mão de liberdade para segurança a ponto de também privar os outros de liberdade. Isso é uma pauta bem séria que se tornou comum, se tornou normal à medida que foi avançando.
É algo similar como o Lula querendo falar assim, nós vamos se eleger e vamos regularizar...
Democratizar a mídia.
A mídia. A gente vai de censura na cara aí, não, em nome da lei, da democratização.
Criar um comitê. Eu acho engraçado essa questão da baia de Guantánamo.
Porque do jeito que dá, não dá. O Bolsonaro passa muita fake news, a gente tem que regulamentar isso.
Sim,
porra.
Não, é que. E quem que vai definir, né, quem é fake news?
O Congresso.
Então, esse negócio da baia de Guantánamo é engraçado porque a gente só conhece essa, né?
Sim.
Essa é a famosa, né? Mas é muito, muito inocente presumir de que não tem.
Uma coisa básica que, em partes, filmes americanos ou livros de histórias de guerra americano mostra muito bom, e como tendo uma noção militar, é mais fácil notar. Tipo, pra alguém, quando o cara vai fazer uma invasão, uma força especial vai fazer invasão, de forma geral ele precisa ter um ponto de extração ou ele precisa ser colocado em algum lugar lá. Então, geralmente, quando você vai invadir, fazer uma missão especial em algum país, alguma coisa, antes você tem que ter uma base próxima. Não precisa ser exatamente no local. Então, você pode imaginar que existem centenas de bases por aí secretas. Inclusive, a CIA age no mundo inteiro. Vários serviços de inteligência no mundo todo agem no mundo inteiro. Então,
e é uma equipe que eles têm, né?
Todos eles têm bases espalhadas pelo mundo
todo. Um apartamentozinho desse aqui é um...
Pode ser um...
Uma base, né?
Uma
computador
base
e tal.
De inteligência, pode ser.
Financiado pela CIA.
Financiado pelo governo, pelo americano.
Pois é, se você não sabe, agora tá sabendo.
Bom, então, é engraçado, né? Que os caras atacam os Estados Unidos e aí a principal consequência disso...
Você pode falar menos... Porque baixo, porque tá doendo.
Eu queria pedir desculpa aos nossos ouvintes, porque o Danilo é uma pessoa angustiada. Aí ele quer falar, ele gosta de falar, gente. Ele quer atenção, tá? Então, se vocês quiserem levantar a hashtag Danilo,
tá
você
alta,
é muito
não?
Legal
não
no
tá
Twitter.
Alto. Não, é que eu não tô ouvindo nada.
É.
Não tá alto. Não tá alto ele falando?
Tá.
Tá alto?
Tá.
Então, eu vou diminuir o...
eu diminui meu ganho.
Eu tava falando uma coisa aqui muito interessante. Ah, tá. É, os caras atacam os Estados Unidos. E a... Primeira consequência, a maior consequência disso é que os americanos perdem os seus direitos. Isso é um pouco irônico, né? Você parar pra analisar, né? Que quem perde mais são os favos americanos. Perderam as torres gêmeas.
Duas vezes, né?
E perderam a parte da sua liberdade. E os afegãos voltaram com tudo.
Não
agora em
é
2021. Os afeganistanes voltaram com tudo em 2021. Então...
Mas esse é um grande problema de quando você toma coisas por medo. Assim, não precisa concordar com o que eu tô falando ou até mesmo o que o Bolsonaro fala. Mas quando você avança as pautas por um medo específico, existe uma grande tendência de você não conseguir mais voltar essas pautas porque aquilo fica. Então, tipo, diversas regras que criaram por causa do 11 de setembro se mantiveram até hoje, sem nenhuma...
Evolução tecnológica, com um mundo mais calmo, digamos assim, ainda assim, mantém.
A ideia era, nunca mais vai acontecer de novo em território americano um atentado terrorista como esse. Nunca mais. E aí,
vocês ouviram daquela notícia no Brasil isso? Que em alguns aeroportos estavam testando o reconhecimento facial?
Não, sim. Eu não vi essa
não
notícia.
Não vi essa notícia.
Porque você compra o ticket, já tá registrada a tua carinha, aí você vai andando pelo aeroporto e você vai passando, você faz o teu, joga a tua malinha lá, passa, e você só embarca, tem aquela paredinha que, né? A hora que você tá chegando, reconhece teu rosto e aí
libera.
Tu entra, libera o reconhecimento facial, assim, aí você sabe... Isso, acho que lá nos Estados Unidos, em Hong Kong, quer dizer. Tava num tempo lá que
assim,
Hong Kong era
a China
a hype.
Tem um sistema desse bizarro.
Né? São 7 minutos
encontrar uma pessoa. É assustador. É completamente assustador. E tudo, você consegue passar isso quando a pessoa tá com medo.
Não, e eu acho o mais engraçado, eu acho, isso realmente funciona na China. E é todo mundo igual.
Eu queria um espaço pra ser extremamente xenofóbico.
Mano, a gente não fez um episódio sobre isso, sobre
galera,
privacidade e conveniência.
Falamos.
Porque, tipo, querendo ou não, é bem conveniente. Se tu chegar lá, já reconhecer tua cara, o pessoal já sabe que tu tá
não,
lá.
Não, se isso ajudasse a não perder tanto tempo fazendo a compra, seria muito fácil. Todo mundo gosta do Google, pô. Vai ver meu histórico. Tá aí, meu amigo. Se aparecer uma promoção pra mim, vida que segue. Não precisa ser tão raiz, tão cru. Quer ser assim? Nem usa internet.
Ô, Vitor, além do 11 de setembro, quais outros destaques de ataque terrorista
então,
a gente tem?
É como a gente tá falando, né? 11 de setembro, ele é um marco de terrorismo, né? Embora ele tenha existido alguns anteriores, ele é, tipo, aquele exemplo de terrorismo. Foi
o
terrorismo,
tenha sido
11 de setembro.
Todo mundo
quando
lembra,
a pessoa...
Né?
Todo mundo perguntar aleatoriamente pra qualquer um que tá andando na rua, fala um ataque terrorista, provavelmente citará 11 de setembro.
11 de setembro. E olha que tem alguns que não mataram mais, né? Porque foram 3 mil mortos, né? Mas são mais recentes, porém que não marcaram tanto, assim. Eu vou citar alguns aqui, por exemplo.
Manda.
A gente já falou muito do custo, né? Custo social, basicamente, americanos agora vai comprar um cigarrinho, né? Tem que passar lá o social security number lá, né? Da pessoa lá. Sete.
CPF,
né? Bom, eu vou citar aqui desde depois de 2001, basicamente, né? Teve ataque às Torres Gêmeas, etc. Na Rússia teve um ataque com 170 mortos. E tipo, nossa, Rússia, né? Rússia é um país muito, muito evoluído,
os
cara, né?
Os caras não morrem lá, né?
Não, eles passou vodka e se curou.
Na Bielorrússia funciona quando corona.
Teve um ataque de homem-bomba no Iraque em 2004. Na Espanha teve um ataque nos trens, mataram 191 pessoas também em 2004. Na Uganda teve um ataque com 239 vítimas. O Vedas falou sobre isso. Acho que foi homem-bomba ou foi tiroteio mesmo?
Nisso aí foi tiroteio.
Ah, tá. Na França, 2015, lembra naquela balada, naquela casa de festas, né? 2015, também 129 mortos. Também teve na
França. Eu tenho uma amiga que ela tava lá na França um dia antes desse atentado acontecer.
Nossa, ela veio embora?
Eu não lembro o que aconteceu
lá.
Mas eu acho que ela saiu da França no dia anterior. Ela tava fazendo tipo uma Eurotrip, tá ligado?
Eu lembro dos vídeos daquele negócio.
Velho,
era tiroteio na rua.
Deu pra trás na hora, no dia seguinte foi embora. Dia anterior, perdão.
Acho que 2000, não foi qual ano que eu lembro que teve um na França também que atacaram aquela Charlie Hebdo, né? Aquela coisa de figurinhas que usavam muito Maomé, os caras falaram, ei, não pode fazer isso. Inclusive, seu imbecil.
Que isso?
Mensagem pra você.
Seu apoiador de um deus que aí você tem que matar pessoas pra defender ele. Isso é muito idiota. O cara é onipotente, faz tudo e você tem que defender ele. Se você quer um deus que faz tudo e você não precisa defender ele, e não importa como você faça as coisas, você sempre perde pra ele, o nome disso é gravidade.
Caramba, isso eu fiquei bem confuso. Caraca, mas só pra usar um pouco disso que
eu
ele falou.
Eu fiquei perdidaço.
Eu vi uma foto, achei muito maneiro, assim. É numa rua que tá na Indonésia, que são 4 templos, assim, religiosos. Todos eles bem diferentes, assim. Tem um templo protestante, um católico, uma mesquita, um templo
judeu,
de outra religião que eu não sei. Tem 2 lá, um budista e um outro que eu não sei. Tipo assim, todos hindu, literalmente um do lado do outro, assim, bonitinho. Cara, bonitinho. Achei muito maneira a foto que, tipo, cara, se isso te incomoda, tem algum problema com você e você não entendeu direito a sua religião. E, de fato, isso faz sentido.
Não.
Vocês não são religiosos aqui, eu sou. Mas, tipo, isso não faz nenhum sentido você achar que pra sua religião se sobressair, você tem que matar subjugar outras pessoas, subjugar as outras. Isso
e, pô,
não,
cara,
faz sentido.
E todo ele
mundo
é
sabe que a tribo da Indonésia é que tá certo esse tempo todo.
Ele é overpower. Mas falando da gravidade, porque literalmente, pô, a gravidade é uma força que você não pode competir com ela.
Tá,
é
e sério. É universal,
tá,
né?
E ninguém sabe nem o que que é.
Oi? Não, mas você não precisa falar, ah, você não pode estar contra a gravidade. Não, pô, num prédio. Vai ganhar, você vai morrer, seu otário. Entende?
Caraca, não sei se vocês perceberam que ultimamente o Victor tá muito over, assim.
Meu Deus, over é a gravidade agora.
Tá ligado?
O que você tem feito, cara?
Não, sério, nessas
horas
você quer
várias
falar do CREA agora? É agora, Matt, vai.
Rezando.
Aproveita, aproveita.
Momento
a gente
CREA.
Sabe que você pera quer
aí,
falar
pera
do CREA.
Peraí.
Todo mundo
pera
sabe
aí.
Aqui.
Aperta o Ctrl Z. Aperta o Ctrl Z. A gente não tá gravando?
Sumiu. Estamos gravando.
Cara, que tipo de gravação não tem um momento, um pico alto de adrenalina? Isso precisa, senão fica muito monótono. Então é legal que você simplesmente conversa.
Aí você tem
que... Calma!
Você é muito otário. Você é muito otário. Sério, sério. Sua mãe, quando te pariu, ela tava chorando de ódio. Você é filha da puta. Sério, ela
chora. Eu, não. É bom lembrar que eu tenho um certo problema físico, digamos
e
assim,
mental,
né?
Ouvintes, os poucos ouvintes que a gente tem, nos perdoem por essa demência.
Não, para, é só excluir. Não, eu queria lembrar
não
que
vai
eu,
ser excluído.
Eu queria lembrar que eu tenho só um certo problema. Quando começa a rir, eu começo a chorar. Às vezes eu tenho um soluço, isso é muito louco. Eu não sabia, não sei como resolver isso. Eu não sei como resolver
explica
isso.
Explica pra mim, médico.
Fala.
Doutor, me explica. Porque é
tá,
que às
então,
vezes, quando eu fico parado, sem.
Então,
Volta pra pauta,
2015, já
Indonésia, é Indonésia em 2004, carro bomba, 202 mortos. 202 mortos. Entende?
É importante falar que a gente tava até comentando antes do episódio começar que todo mundo associa diretamente terrorismo com o Oriente Médio, né? Com o islamismo.
Eu sim.
Sim, de fato eles são...
Caralho, é verdade.
Eu não posso dizer que são a maior... Talvez sejam os mais expressivos, mas não necessariamente são os maiores. Porque existia ataque terrorista muito antes de 11 de setembro com o grupo do IRA, que eram escoceses ou irlandeses.
Irlandeses
eram,
do
perdão,
norte.
Escoceses, nos perdoem.
Eles,
os irlandeses...
Eles eram irritados? Eles
eram irados.
Ele,
depois de muito tempo.
Eles queriam a independência. Eles queriam a independência, então eles faziam ataque terroristas... Por que terroristas? Porque usavam de violência para avançar uma pauta política. Temos aqui na América do Sul as FARC, que por um bom tempo se tornou, eram chamado um grupo terrorista, traficantes internacionais e tudo mais, eles praticavam muito sequestro, coisa e tal. Hoje são um partido político na Colômbia.
No Brasil tem o STF, né?
Xandão, prende ele, não prende a gente.
Não, nossa, desculpa, desculpa.
O STF dele é 036.
Mas o STF é o... Sangue de trufa
floreada.
Não, mas não tô falando dos caras, dos 11. É outra coisa, é outra STF.
Ah,
mas
tá,
você
entendi.
Partindo um pressuposto muito perigoso, hein? É bom separar com isso. Pô, cuidado com isso.
Então, existem vários ataques terroristas. Então, é um tanto preconceituoso, talvez, e talvez por uma grande expressão a gente tratar
lá,
com
né,
o islamismo.
O
sim.
O negócio do preconceito? Sabia
exato.
Que tinha algo a ver com...
Tem coisa
com
a ver que todo mundo
você
traz.
Ignorou.
Mas, por exemplo, na África acontece muito atentado terrorista, principalmente por uma questão de guerra civil. Então, não é só um grupo, tá? É
a
qualquer
África.
Tipo de violência.
Por definição, só pra eu entender, por definição, o terrorismo depende também que uma pessoa de fora do país ataque aquele outro país, né? Uma pessoa dentro do país atacando o próprio país é terrorismo?
Pode ser um terrorismo.
Seria terrorismo?
Porque ele tá querendo avançar... Geralmente é isso que acontece, né? Você tá querendo avançar uma pauta política no seu país e você não consegue, você faz o ataque terrorista.
O IRA é assim, pô.
O IRA é exatamente assim.
Não, era.
IRA.
É. Ele iria onde?
Era dentro do país, tá ligado? E acho que era alguma coisa de separação do Reino Unido.
Sim, eles queriam sair do Reino Unido.
Pois é.
Se não me engano, a Catalunha, eles começaram a ter uma atividade assim também. Não todos, obviamente. Tem um grupo separatista da Catalunha lá.
Normal, né?
Que é uma secessão.
De ser humano, né?
Isso, só que uma galera...
Ser humano.
Uma galera tava querendo usar de violência pra isso. Então é um ataque terrorista.
Cara, todo mundo... Isso nunca vai funcionar, né? Não, tá. Vai funcionar. Eventualmente funciona.
Eu acho
mas
que chama atenção, né, velho? Acho que...
Mas será que...
Mas eu acho que essa é a intenção. Chamar a atenção.
Não, não é só chamar
então,
a atenção.
Isso vai, talvez, ali pro nosso ponto final do nosso podcast, que é você colocar uma pessoa numa encruzilhada, né? Tipo assim, a gente já falou algumas vezes aqui sobre a questão até de liberdade de expressão. Quando você cala a boca de uma pessoa... A pessoa vê que ela não existe mais chance dela falar. E só existe um caminho a ser tomado a partir dali.
Violência.
Quando você não consegue conversar, só tem um...
Sim. Acaba a argumentação. Olha, quando a violência começa é porque acabou os argumentos. Acabou.
Exatamente. Então, geralmente quando isso acontece, por exemplo, você pega na Catalunha, você pega no Ira, é que não se dá espaço pro cara falar, não é justificável de forma alguma, não estamos querendo falar, não, eles são coitadinhos, estão fazendo isso. Não. Mas você cria uma tendência de obriga alguém a calar a boca.
Você meio que criou um limite, uma regra que não se vai resolver através do diálogo, da comunicação. A partir dali pra frente,
cara, mas
daquela
isso aí
linha,
é uma mentalidade bem revolucionária, né? Tu não pode estar por dentro do sistema.
Sistema
os caras
é mal.
Te calaram, vão... De usar de violência é o único meio que eles têm.
Eu acho que a nossa única dificuldade entender, por exemplo, essa linha de usar a violência.
Certo.
Para certos grupos ideológicos, essa linha é bem nítida.
É bem aceitável ainda, né? Por
bem
sinal.
Aceitável. Vamos citar um exemplo brasileiro. Eu esqueci o nome dele. Acho que é Jonas Manuel,
Jonas Manuel.
Super, super entende valores.
Super humanista.
Super humanista.
Fidel
Castro.
Sarcasmo.
Quando Fidel Castro decidiu usar do meio de forças. É o pior que meu preconceito.
Suprimir,
vem até pra tentar o sotaque imbecil dele.
Pra suprimir
a.
Contra-revolução.
Contra-revoluções. Foi justo, belo e moral. Fidel Castro matar quem tava contra a revolução. Ué. Aí, ok.
Não, mas naquela época era a cultura do mundo, tava naquele caminho, então você não pode julgar muito. Pô, matou gay? Mas você tem que entender que naquela época isso era normal, então você não pode...
Contém ironias, tá, gente? Muita ironia.
E é não, muita ironia.
Isso tudo pra gente colocar que essa linha de passada do argumento pra violência física... É meio que varia, né? Dependendo de onde
Sim.
você tá, que ideologia
não,
você...
Não, entendi onde vocês querem chegar. Que não necessariamente alguém que não conseguiu alguma coisa por vias democráticas deveria ir pra violência.
Não tô defendendo. Eu tô falando Sim. que acontece, a tendência que surge.
Hoje em dia, com o Twitter, com um monte de rede social, você consegue fazer um movimentozinho ali sem ter que colocar arma
não,
na cara
outro,
de alguém.
Um outro exemplo mais atual, tipo semana passada, é o do Biruliro. Que eu não sei se foi uma tragédia de fake news, que aparentemente um acampamento que estava concentrado ali pró Bolsonaro, meio que receberam uma mensagem que o Bolsonaro tinha conseguido entrar em decretar estádio de sítio. Vocês viram isso?
Não... Achei que era zoeira dele.
Eu decidi não acompanhar realmente nada disso.
Você viu?
Não, tô vendo quão idiota isso é.
Não, calma.
Não acabou?
Eu vou contar. Aí um monte de... Essas pessoas estavam nesse acampamento que receberam essa suposta fake news. Suposta não, essa fake news que ele tinha decretado estado de sítio. Filmando e chorando. Ai, nós conseguimos, agora nós vamos derrubar o estádio. Chorando. Graças a Deus, agora o...
Mas isso é real?
É real.
Eu quero o link.
Virando a porra do microfone. É real. Não, sério. Se você quiser parar agora pra fazer um react
não,
dessa vergonha ali.
Eu vou querer o link.
Não, sério.
Vamos fazer o react.
Vamos fazer um react aqui.
Vamos fazer o react. Nesse momento vai aparecer o react pra vocês. Ou no final dessa gravação, assim que a gente terminar o episódio.
Vai, um vídeo separado.
Não dá pra abrir aqui.
Um vídeo separado pra ganhar mais view.
Não, vamos abrir o episódio.
Só no celular.
Vamos terminar o podcast e a gente faz o react. Só continuar contando.
Fechou.
Na edição vai aparecer aqui, mas a gente vai...
Sucesso. E era a galera, conseguimos, agora o Brasil vai pra frente. Falei, caralho, meu irmão.
Eu tô com dificuldade de acreditar que isso é real.
Não, você vai ver, você vai ver.
São atores, são atores.
E pra essa galera que tava ali, a violência era bem justificável. Literalmente invadir o STF e acabar com os... com o ministro, literalmente, assim, entrar lá e matar, enfim, ou prender, ou não Sim. deixar eles mais exercer a função deles. Pra eles era, tipo, é nóis, caralho.
Tá valendo.
Tá vendo? Essa linha, então, ela é bem...
É bem complicada. Até porque não era todo mundo que queria uma violência. Sim, eu conheço várias pessoas que queriam a destituição do STF. Só que isso não implica em você matar o STF, implica em um impeachment dos ministros que estão lá, sabe? Tipo,
e, assim, numas mais, digamos, sérias que eu vi de... nesse protesto que teve do pró-Bolsonaro falando, apesar que ele falou bastante merda e pediu desculpa depois, mas uma das vertentes que eu vi que a galera tava reclamando especificamente do Alexandre de Moraes.
Sim. Era principalmente ele, por aquilo que a gente já falou
o
do
problema
do processo da fake news, aquele inquérito da fake news que
chamado inquérito
é
para quem não gosta do fim do mundo.
Totalmente inconstitucional, não existe uma vírgula linha de legalidade naquilo.
Das quatro linhas da Constituição, tá ok?
Não existe, né? Aquilo lá não existe.
Senhoras e senhores.
De novo, não é justificável você chegar lá e matar o cara.
Queria lembrar que quem salvou tudo foi o Michel Temer de novo.
Cara, maravilhoso. Mas eu acho que a gente deveria fazer um episódio pro Michel Temer, na moral.
Pergunta off, pergunta off. Queremos
você aqui.
Se fosse Temer 2022, quem votaria nele?
Porra, eu não Temer, vou votar, quem? Não.
Eu não vou votar também, pô. Não tem como.
Segundo turno.
Eu não vou votar, mas Bolsonaro se e Temer. Ele se candidatar, eu sou obrigado... Aí no domingo votar no Michel Temer. Eu sou obrigado.
Bolsonaro e Temer.
Segundo turno.
Não. Aí não. Aí
segundo acabou. Temer.
Segundo turno. Não, turno é Temer.
Cara, mano, é porque, tipo, Temer é muito pica, velho.
Mano, acho que é meme. É foi
não,
meme.
É porque ele
meme
é realmente...
tão grande que aí todo mundo já gosta
cara,
dele.
É porque as pessoas não entendem a questão de poder político. Poder político não implica em levantar massa, mas é você ter literalmente contato com todo mundo. Geralmente, o cara que tem mais contato na política, ele é o que seria o mais babaca, é o mais vendido, de forma geral. Mas ele consegue resolver as paradas.
Ele resolve.
Por quê? Outro cara que tem um baita apoio político, uma baita coisa, é Renan Calheiros.
Também.
Você pega e fala assim, o cara tem 40 mil votos. Provavelmente não existe uma pessoa em Brasília que não... pessoa importante em Brasília que não tem o contato dele, que não consiga dialogar com ele literalmente. Então, tipo assim, esse é o grande problema e eu detesto falar de política por isso. Você inevitavelmente vai abrir mão de valores pra coisas acontecerem.
Mas isso é a política, não? Mas assim, a gente fugiu bastante
fugiu muito do
tema. Negócio aqui.
Vai ter o react ainda.
Vai ter o react. Sobre o terrorismo, pra finalizar, alguém quer falar alguma coisa? Já pode dar tchau.
Quer só finalizar aquela linha lá de...
polarização.
Aquela linha tênue,
aquela linha da violência, vai.
Porque realmente, existe esse problema de se você calar alguém, existe essa tendência da pessoa usar a violência, mas também isso não pode ser usado como desculpa pra tudo, porque inevitavelmente você vai falar, eu não consegui a eleição, então eu fui calado. Não, não é assim.
Tem que matar.
Mas, por exemplo, uns casos que já aconteceram no Brasil, da secessão do Rio Grande do Sul. Secessão na Constituição é proibido. Só que se todo mundo daquele estado quer sair do país, por que isso é proibido? Se você simplesmente impedir disso acontecer, você cria uma tendência das pessoas usarem de violência pra isso.
É verdade.
Não
mas
que seja certa.
Não que necessariamente seja certa. Pode ser. Eles estão lutando pela deles.
Mas estão aí.
Matar a gente.
Não, matar a gente não.
Ah, tá.
Mas, tipo, pegar em armas pra falar assim, agora aqui é o estado do Rio Grande do Sul.
Fechar a fronteira, esse tipo de
defender
coisa.
Defender do exército. Provavelmente é lá.
Exatamente.
Não, defesa, não ofensa, né? Fechar a fronteira, evitar...
Esse é um tema bem complicado, mas isso você pode ver numa conversa. Quando você tá disposto a simplesmente, cara, foda-se o que você tá falando, eu não quero ouvir. Ou a pessoa vai parar de falar contigo, ou ela vai partir pra violência contigo. Não existe justificativa mais. Então,
mas o Brasil é tudo ódio, cara. Se você vê um bandido roubando um chiclete, você vai querer matar ele.
Caralho, velho.
É assim.
Aonde que você foi criado, amigo?
Não vem dizer que não é, não, tá?
Não vem dizer pra mim, não.
Vem dizer...
Acho que isso aí junta com uma cultura que a gente tem dessa, sei lá, injustiça.
Bandido
né?
bom é bandido morto.
Não, exatamente.
Coisa de injustiça, a gente tá acostumado a ver que bandido não é preso, então meio que você... Ah, então deixa eu fazer minha justiça.
Da violência.
E aí,
radical,
já que não tem nenhuma segurança, eu vou agir.
Geralmente
isso
é isso
pode
mesmo.
Ser um tipo de terrorismo.
Pode ser.
Pode ser.
Pra finalizar,
Vitor é o novo Danilo. Tu fala muito alto, na moral.
Cara, eu acho que é por causa do retorno.
Retorna minha mão na tua cara.
Retorna então.
Acabou logo, o diálogo aqui. Sobre...
Isso acabou é o terrorismo. Diálogo. Tá vendo que isso é o terrorismo?
É assim
que ele
começa.
Quer avançar conclusão. A pauta política dele do fone. Não conseguiu no diálogo, ele vai partir pra violência.
Então eu vou tirar. Podcast. Na verdade, também tem o terrorismo psicológico. Então eu, Danilo, estou muito triste. Estou me sentindo aterrorizado com você.
É aquele negócio do Homem-Aranha, né? Quem disse que isso é problema meu?
Quem disse isso não foi o Homem-Aranha. Foi o Peter Parker. É, André, quer falar uma coisa? São pessoas.
Realmente foi o Peter Parker. Pode acabar aí.
Por favor, acabe.
Então, terrorismo é isso.
Você escutou mais um episódio do Pra Ser Sincero Podcast. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Até a próxima semana. Dá tchau, Edwards.
Tchau, pessoal. Se alguém quiser me seguir no Instagram, é @edwardsmiranda e sem economiquês no YouTube.
Dá tchau, André.
Tchau. Até amanhã.
Tchau. Dá tchau, Vitor.
Tchau, se alguém quiser contratar um engenheiro civil, eu tô disponível.
Cadê
tô
o CREA?
Disponível.
Cadê o
tem
CREA?
Tem o CREA já?
Oi?
Já tem o CREA?
Se alguém quiser contratar um formado em engenharia civil, eu tô disponível.
Aqui é Danilo Germia e até a próxima. Beijo.